declaro aberta a concessão extraordinária dia 21 de fevereiro de 2022. Quero cumprimentar os colegas vereadores aqui, os que nos auxiliam nessa casa, os ouvintes que estão nos assistindo pela Facebook e pela internet. E de imediato passo a palavra ao secretário para que faça a leitura do resumo da ata anterior.
Resumo da ata 02/22. Aos 14 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a segunda sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 8ª Legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estava presente na ocasião o presidente Alvício, seus respectivos vereadores, Fábio Falavena Ferreira, Jair Varley de Menezes Ferreira, Leandro Gariganda Silveira, Marcílio de Souza Silva, Laureni Garcia Pagini, Marcos César Garcia, Matheus de Lima Romeira, Rodrigo Simensato de Lima. Havendo quórum, o presidente Alvício, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. Após, passou-se a leitura das correspondências recebidas e expedidas, durante o período de recesso. No período do grande expediente, os vereadores previamente inscritos foram convidados a fazer uso da palavra. Usaram a palavra os vereadores Marcos e Matheus. Em comunicações, usaram a palavra os vereadores Laureni, Leandro e Marcílio. Em seguida, passou-se à ordem do dia, quando foram discutidas, votadas e aprovadas as seguintes proposições. Indicação 011, 012, 013, 014, 015, 016, 017, 018, 22. Pedidos de providência 07, 08, 09, 010, 011, 012, 22. Pedido de informação 05, 06, 22. Projeto de lei legislativo 01, 02, 03, 06. Projeto de lei 07/22. Após, passou-se ao espaço dos líderes de bancada, usaram a palavra os vereadores Matheus, líder do PP, Fábio, líder do MDB, Jair Varley, líder do PDT, Laureni, líder do PTB, Leandro, líder do PSB e Marcílio, líder do PL. Nada mais havendo a tratar, determinou encerrada a presente sessão. 14 de fevereiro de 2022, ao vice da Silva, presidente.
Coloque em discussão. Coloque em votação. Vereador favorável, mantém sentado, contrário, levante. Aprovado. Leitura das correspondências recebidas.
Não houve correspondência recebida.
Leitura das correspondências expedidas.
Ofício 05/22, encaminhando proposições aprovadas em 14 de fevereiro. Ofício Legislativo 04/22, informando a aprovação do projeto de lei Legislativo 01/22. Ofício Legislativo 05/22, informando a aprovação do projeto de lei Legislativo 02/22. Ofício Legislativo 06, informando a aprovação do projeto de lei Legislativo número 03/22. Ofício Legislativo 07/22, informando a aprovação do projeto de lei 06/22. E Ofício Legislativo 08/22, informando a aprovação do projeto de lei 07/22.
Leitura do resumo das proposições e projetos.
Edital para audiência pública 01/22. A Câmara Municipal de Barão do Triunfo, pessoa jurídica de direito público interno, representada por seu presidente e o presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Infraestrutura Urbana e Rural, considerando disposto no artigo 9º, parágrafo 4º da Lei Complementar 101/2000, convoca a população e todos os demais interessados a participar da audiência pública para avaliação do cumprimento das metas fiscais de resultado nominal e primário do terceiro quadrimestre de 2021, a realizar-se no dia 26 de fevereiro de 2022, quarta-feira, às 15 horas, na Câmara Municipal. Barão do Triunfo, 8 de fevereiro de 2022, ao vice Sousa da Silva, presidente da Câmara, Leandro Garigano Silveira, presidente da Comissão COFIUR.
Leitura do resumo das proposições e projetos.
Indicação 19/22 do vereador Fábio, indicação 20 do vereador Fábio, indicação 21 do vereador Marcílio, 22 do vereador Matheus, indicação 23 da vereadora Laureni, indicação 024 do vereador Rodrigo. Pedido de providência 013 e 014 do vereador Leandro, pedido de providência 015 do vereador Rodrigo. Pedido de informação 07 dos vereadores Jair, Matheus e Marcílio. Projeto de decreto legislativo 01/22. Projeto de lei 04, 010, 011, 013, 014, 015/22.
Grande expediente por 10 minutos, vereador convidado, vereador Laureni.
saudando meus colegas vereadores, saúdo o nosso presidente Alvício, saúdo os nossos funcionários da casa, o doutor Norberto, Solange, a Dalvana, a Ionice e o Lucinei. Sempre, como sempre, digo nesta casa, pessoas prontas para atender a qualquer um dos vereadores, ou então qualquer trabalho que identifique as nossas necessidades. Gostaria de primeiramente agradecer a Deus pela chuva abençoada que chegou nesta noite, né? Estávamos precisando, alguns lugares mais, outros lugares menos, mas ela chegou muito calma, né? Não houve nada de anormal, como a gente vê a triste realidade lá do Rio. Nós esperamos a chuva vir, porque temos plantas ainda, né? Nosso município é muito agrícola e essa chuvinha faz muito bem. Então hoje, início do ano letivo. Aulas, professores, alunos, pais de alunos, motoristas, serventes, as monitoras, né? Uma grande iniciativa que começa hoje, durante o ano todo, né? O que a gente diria? Parabéns aos professores, né? Que têm tanto dom para ensinar os nossos filhos, nossos netos, né? Que tenham muita, vamos dizer, discernimento nas aulas, porque é um processo pesado. A gente sabe que o cuidado que nossos alunos têm, os professores passam a eles, né? Aquela segurança, aquele cuidado, então isso vem do professor. E os pais, né, que botam os filhos nos ônibus, que ficam à espera dos filhos voltarem, né, sabem que os filhos, né, teriam que ter todo cuidado. Porque a gente sabe que nessa situação hoje, as aulas presenciais é em turno total, né? Mas o cuidado excessivo. Hoje mesmo, nessa casa, acontece, né, os vídeos, as explicações do pessoal da saúde, a Sônia estava aqui e mais pessoas, né, passando para os alunos o grande cuidado. Por que o grande cuidado? Porque o Covid está aí, né, gente? Quanto a gente fala, né, nessa epidemia que assolou de novo os municípios, os estados, e a gente tem muito cuidado, muito medo sempre na frente. Por quê? Porque às vezes a pessoa está contaminada e a gente não sabe. Você não sabe com quem seu filho vai estar, né, conversando, brincando, mas o cuidado a escola tem todo, e as professoras também, tenho toda a certeza disso. E se acontecer, é porque Deus quer, porque o município em si, o prefeito, o secretário de educação, preocupadíssimos, mas nada é impossível. Mas vamos torcer, vamos rezar, vamos, né, pensar que isso vai ser dominado. Tanto é que vai vir agora o feriado de carnaval. Semana que vem, fim de semana, já está aí o feriado, né, com passeios, com praias, com sons altos, né? Uma cervejinha. A gente sabe que esses jovens, eles vão, né, estar nas baladas. Tomarem cuidado, pelo amor de Deus, gente, né? A gente cuida tanto umas horas e depois as coisas estão acontecendo na nossa porta. Vamos nos divertir, vamos sair, vamos. Mas vamos tomar todo cuidado, que o pessoal da saúde cuida tanto, e chega num dia de feriado desses, né, tudo parece que cai por terra. Então a gente tem que tomar esse cuidado, porque a nossa realidade está aí. Temos que aprender a conviver com esse Covid, porque não sei até quando, mas a gente vai dominando a situação. Então eu só digo assim, cuidado, gente. Se divirtam e aproveitem, mas tenha cuidado. Coloquei uma indicação nesta casa hoje, porque andei cobrando o secretário da Agricultura, né? Nós temos o laguinho da praça, né, que está já reconstituído, já foi botado até uma uma ponte de água que vai ficar muito bonito para o nosso município e está precisando água. E ele tá tem vazamento, por mais que fosse já, né, promovido o cuidado, o trabalho do Adilson, ele mesmo fazendo, ele mesmo tapando, rebocando as pedras, assim mesmo ele disse que o vazamento continua. Coloquei um pedido, né, porque a gente sabe que a água da Corsã, ela não é indicada para nossos peixes. Nossos peixes estão guardados, esperando a volta no laguinho. E a nossa praça merece, a nossa praça é uma das mais bonitas que tem dentro do município. Então, vou ter uma indicação de um poço artesiano que abastecesse o lago da praça e os banheiros da praça. Porque já houve, nos outros anos, vazamentos da Corsã que chegou até mais de R$1.000 numa conta de luz. Então, nada mais justo que um poço, que às vezes tem até uns poços tipo industrial, né, que ele vai uma bomba emergida dentro. Então, botei uma indicação para que aconteça e que a nossa praça volte a ser um lugar muito bonito, que chame atenção aquele laguinho ali que foi feito desde o nosso primeiro prefeito, Ayrton Ramos. Né, foi estudado aquele lago ali, foi feito e até hoje ele está sempre ativo, mas agora que fique mais bonito ainda. E até com um refletor ali, eu acho que vai ficar muito bonito para a cidade também. Muito obrigada.
Vereador, por grande experiência, por 10 minutos, vereador Leandro.
Queria aqui cumprimentar o presidente, demais colegas vereadores, funcionários da casa e o pessoal que nos assiste por Facebook aí. Queria agradecer a presença que teve em Barão do Triunfo aqui, o deputado Eiteu, Chu e o Elton. Vieram à nossa cidade, vieram visitar o sindicato rural ali, conversamos com o senhor Homero, a presidente do partido também, a Luciana Tais, do PSB, e agradecer a todos envolvidos. E aí a gente foi lá na prefeitura conversar, tinha mandado mensagem para o prefeito, ele teve que estar na outra reunião, não pôde estar presente. Aí quem esteve lá foi o vice-prefeito e o secretário da Agricultura, o Adilson. Queria agradecer ao Heitor Chu aí, que trouxe umas emendas para nós aí, a Casa do Mel, 250 mil, que foi em 2019, em 2020, na saúde 100 mil, Fundo Municipal de Saúde, e também em 2022 agora no posteio que vai tentar de 100 mil. Então queria agradecer ele, só que infelizmente está trancado aí a Casa do Mel, até eu conversei com o prefeito, e aí conversei com a assessoria do deputado Heitor Chu, e aí eles passaram para nós que tem que liberar no Ministério, liberar o recurso da Casa do Mel. Mas aí o deputado garantiu que essa semana já vai botar tudo em ordem lá, para que Deus quiser já começar a construir. Até eles passaram ali, eles já viram a ponte que está pronta, a luz, tudo ok. Então isso daí a gente tem que torcer para dar certo, porque é tão sonhado Casa do Mel que todo mundo está esperando. O Heitor Chu mandou 238 mil e o prefeito vai dar uma contrapartida de 180 mil. 181.682. Então é assim, agora vamos aguardar e queria agradecer ele por ter lutado nosso município e sempre pensando na nossa cidade. Também queria aqui comentar novamente sobre os monitores do ônibus escolar. Está voltando às aulas hoje e a gente fica preocupado, então a mãe me ligou, mandou mensagem, que já fez o protocolo, eu também já fiz um pedido na casa aqui para o monitor, então a gente fica bem triste que agora não foi tomada a atitude ainda, porque tem crianças aí muito pequenas, 4 anos de idade, e aí não tem responsabilidade motorista, tem que cuidar da estrada, da direção do ônibus, a gente fica bem, bem preocupado, ainda mais quem é pai e mãe ainda. Então, mandando um recado novamente para o prefeito aí, para ver o que ele pode fazer, botar aí, porque infelizmente já não temos aula aqui nos tempos para as crianças, então pelo menos teria que tentar para ter monitor aí. E também queria desejar uma boa sorte para os professores, para os alunos, que estamos voltando agora a nossa caminhada nas nossas aulas, e a eles que ensinam nossos filhos, que bom, os filhos nem passam com nós nesses tempos em casa, e eles que ensinam mais para a gente. Então a gente tem que valorizar o professor e que tudo dê certo esse ano. Depois eu falo mais um pouco.
Grande expediente por 10 minutos, vereador Gudalho, vereador Matheus.
Saúde ao presidente da casa, colegas vereadores, funcionários da casa e a todos que nos assistem pelas redes sociais. Quero aqui iniciar trazendo que na semana passada te recebi uma mensagem do deputado Verano Guerre, onde esse é o último ano que ele está como deputado, ele não vai concorrer à eleição e nem vai concorrer aos cargos a princípio, informando que está destinando uma verba de 100 mil reais para a saúde do nosso município. Fico feliz por essa verba, feliz por hoje estar podendo contar com dois deputados, o deputado Jerônimo, que é o deputado que eu apoiei na última, que eu vim apoiando, e com a saída dele agora também vou começar a apoiar o deputado Pedro Westphalen. Hoje conto com dois deputados, os dois olharam para o nosso município, agradecer a ambos pelo trabalho e pela dedicação e atenção ao nosso município. Quero aqui fazer um comentário também. Na semana passada recebi um convite do Beto Pontes, certamente do Marcos Vinícius, para participar de uma reunião no Dyer, para tratar sobre o asfalto, onde iríamos estar nós aqui de Barão e alguém de Mariana. A princípio, com restrições do Covid e tudo mais, convidei o presidente. E hoje, quando fiquei sabendo que a vereadora de Mariana não ia ir, convidei o vice-prefeito, ou o prefeito que fosse, e o alemão nos acompanhou para tratar desse assunto no DAIS. Fico feliz porque eu ouvi lá que eles estão tratando com a maior celeridade possível, que é uma meta do governo do estado esse asfalto, que é zerar os acessos do asfalto de todo o estado. E que, pelo visto, dinheiro tem, o projeto já está garantido, e a perspectiva é que tenha dinheiro para depois executar a obra publicitada. A licitação é para sair em maio, máximo em maio para sair a licitação. Aí, depois disso, vamos ter que correr atrás para ter a verba, para você que quer buscar que o governo do estado siga priorizando e o próximo governador priorize esse acesso, esse asfalto, e coloque o dinheiro que for necessário para isso. A gente sabe que não é difícil, que não é fácil. A gente comentou com eles algumas dificuldades, a gente sabe aí, que nessa questão da ponte de ferro, aí o diretor nos atendeu lá, o Richard, que é diretor, não quero mentir agora, acho que é administrativo, disse que o primeiro ponto seria licitado a estrada, e depois já seria, depois, se tivesse recursos disponíveis, licitar as obras de arte, no caso seria as pontes, principalmente a ponte do Arroio Grande, ali de Ponte Ferro. Agradeço aí o convite do gabinete deputado, ao vice que também participou, e o alemão, que também tem se mostrado sempre disposto a participar dessas comitivas. Deixo aqui o convite também, que eu recebi da equipe deles, que na sexta-feira, na quinta-feira, dia 24, vai ter uma reunião com o foco é os vereadores da região centro, Costa Doce aqui, mas a gente sabe que a região carbonífera não se mobiliza, não se mexe, aí lá sempre quando tem uma coisa da Costa Doce, eles estão com nós do Barão. E no dia 24 vai ter uma reunião sobre a CE Equatorial para tratar dos nossos municípios aqui. Aí esse é um evento que eu já comentei com o Isaac, que eu ia convidar todos os colegas que quisessem participar. Já deixei o convite também para o prefeito, quem quiser, algum executivo quiser participar, para tratar das dificuldades do nosso município. Vai estar todo mundo da região aqui, Sertão, Cerro Grande, Sentinela, Mariana. Não, vai ser na Assembleia. Aí eu vou até postar num grupo no WhatsApp aqui, no grupo da Câmara, postar o convite. Aí fica aberto para todos que quiser participar. É interessante. Também na semana passada, o convite aí do presidente do sindicato, estive participando de uma manifestação promovida pela FETAG, lá em Ijuí, um dia e meio envolvido na viagem e tudo mais, para que se tratar do grito de alerta, lá, que é um grito, é uma manifestação que eles fazem para defender a agricultura familiar. Uma experiência interessante, uma viagem longa, mas valeu a experiência. E se não tivesse manifestações, não tivesse mobilizações aí, cada vez mais nossa agricultura familiar estaria defasada. E como foi falado lá no ônibus, aqui na viagem, graças a Deus que a nossa região está enfrentando a seca que eles estão enfrentando lá, por causa que lá é muito triste. É surpreendente a quantidade de soja que aquela região planta, e é entristecedor ali a situação da região, a seca que, que eles estão vivendo. Graças a Deus não estamos passando por isso, mas fomos lá prestar o apoio e a solidariedade ali para eles. Que o governo estadual e federal tome atitudes com relação a isso. Também falando na questão da seca, estava aqui olhando no WhatsApp e vi que o deputado Kovács Filho postou agora, em torno de uma hora atrás, que as prefeituras que estão em situação de emergência terão acesso a diversos itens, diversos benefícios. Cesta básica para cada quatro pessoas afetadas de residência rural, caminhão-pipa, combustível e aquisição de reservatório para transporte de água potável. Eu não sei se nosso município já decretou, eu sei que estavam olhando para decretar, mas se não decretou ainda, que corra atrás, porque a gente sabe que tem regiões ali que nem o Morrinhos. Acho que o Fábio estava falando esse tempo que estava lá, porque eu faz isso, não vou para lá. Mas parece que a região está bem, com bastante dificuldade. Nós aqui, a gente, graças a Deus, vem essa chuva, mas para nós aqui no centro, no, na volta do centro, não foi tão forte nem precisava. A previsão do tempo para chover a semana inteira, agora é só para a semana que vem. É bem preocupante para a planta do tarde. Então, o executivo tomar atenção nessa parte, se não decretou ainda, que corra atrás para decretar. E por último, gostaria de deixar aqui registrada uma indignação que eu vivenciei na semana passada. A vereadora Laurene comentou na questão da sinceridade lá, e na semana passada ela estava lá e me chamou lá para dar uma olhada, uma coisa. E é deprimente ver o que aconteceu na cidade. Alguém se prestou a quebrar os canos, os condulites elétricos ali, para roubar o fio de luz. Eu, se alguém dissesse, não acreditava, se não fosse eu ir lá, deixa eu olhar. Aí para roubar fio de luz. Deixaram a quebrar uma pia para subir em cima do coisa para roubar o fio de luz. Aí está lá a pia quebrada, deu um prejuízo. Deu um vazamento de água, deu um valor bem alto de água, né, Laurene? Estava lá o Sr. Henrique, a dona Ira ali junto com a Laurene. A gente via o Sr. Henrique, eu sou testemunho de quando esse senhor já correu atrás. Aí vê quando agora tem que estar correndo atrás para recuperar o que já se tinha. Deixo aqui meu repúdio, minha indignação com esses atos. E o pedido para todo mundo aí, a gente, essas coisas comunitárias, pertence a todo mundo. A gente hoje, eu não estou na terceira idade, mas meu pai está, participa, e muitas vezes já fui em evento ali, e acho que é da comunidade, todos nós temos que tentar preservar e apoiar no que for preciso. Deixo ali os meus parabéns para o grupo, que mesmo com essa desgraça que aconteceu ali, estão correndo atrás. Eu vi que colocaram câmera de segurança, é bom que e saibam que tem a câmara de segurança para quem fez esses atos, não se repita isso, ou que então repita para a gente saber quem é a cara da pessoa que está fazendo isso aí. Mas deixo aqui minha solidariedade ao grupo, e o que tiver ao meu alcance para me ajudar, sempre podem contar comigo. No mais é isso, uma boa noite a todos.
Em comunicação por 5 minutos, vereador Rodrigo.
Bueno, cumprimento presidente, demais colegas vereadores, funcionários da casa, todos que nos assistem através da rede social. Primeiramente quero agradecer aqui o deputado Edson Brum e o assessor dele, que eu esqueci o nome, que não sei se os vereadores são sabedores já, deve saber. A máquina que estava no pátio do Detran foi buscada sexta-feira. Inclusive, eu fui lá carregar ela. Aonde me chama a atenção, muitas vezes, quando tem má vontade em órgãos públicos. Eu imagino se não é uma retroescavadeira do Estado, que o Detran é do Estado, que não tem um prefeito que vá atrás, foi mais de 5 vezes atrás, e que não tem um deputado que vá junto com ele, dentro, lá em cima no Detran, no cargo mais alto, para tentar resolver a situação. Eu imagino se fosse um colono nosso aí que tivesse perdido um trator, uma máquina, do jeito que foi, que não tem tanto contato daqui a pouco, como seria para retirar essa máquina. Porque como foi passado lá, e pelo batalhão ali de Guaíba também, foi passado para o prefeito, que ela foi levada para o Detran regularmente, que não podia ter carregado a máquina no município. Não podia ter levado ela. Eles levaram por motivo que não tinha placa. E não precisa ter placa para andar. Agrícola ou maquinário pesado, existe uma lei que não obriga a emplacar. Então, tu vê o tempo que ficou lá, o nosso município perdendo de ganhar serviço, inclusive até comentei com o prefeito, eu acho que ele vai fazer uma ação contra o Detran, e acho que tem que fazer, porque foi um baita descaso dos responsáveis que levaram essa máquina. Então, dependente de quem forçou essa máquina a subir para cima do guincho ou não, se não se dá com o prefeito ou não se dá com alguém que está administrando o município hoje, sempre quando fizer uma ação contra a prefeitura, não esqueça que está fazendo contra nossos agricultores, contra a nossa população. Porque quem perde serviço não é o prefeito. Quem perde é a população que necessita de uma máquina para trabalhar. Mas graças a Deus deu tudo certo aí, a máquina já está na cidade de volta. Então, só deixar o meu agradecimento aqui, não é um deputado que eu trabalho para ele, é o Edson Brum, mas bem conhecido da cidade, um cara que faz bastante voto aí. Acho que também não vai concorrer. Mas pelo esforço dele, que foi 2, 3 vezes junto com o prefeito lá dentro da diretoria do Detran. Também quero agradecer aí o coordenador Daniel, que teve um incêndio ali sábado, acho que foi sábado, nos Morrinhos, onde me ligou um morador de lá apavorado que a casa dele é de madeira e podia passar para casa o fogo, onde consegui falar aí com o pessoal da prefeitura, e o Daniel foi lá e fez um aceiro com a máquina, fez uma estrada no fundo da casa para conseguir dominar o fogo. Então, deixar o agradecimento aí, porque também estava de folga. E na hora ele se prontificou e foi lá e fez isso. Também deixar aqui registrado nossos deputados e todos os deputados que hoje um vereador ou alguém do município trabalha, cobrar deles a desburocratização dessas emendas. Porque antes, quando eu era vereador nos meus primeiros 4 anos, eu achava, a prefeitura estava no cadinho, isso ou outro, e as emendas não vinham. Agora que a prefeitura vive um momento bom, as licitações sempre foram um problema, hoje as licitações estão andando, tem alguma que dá atrapalho? Tem. Mas nós temos a Casa do Mel licitada, pronta. Contrato feito, o cara da empresa já trouxe um container onde vai parar o pessoal que vai trabalhar na Casa do Mel, está ali cobrando todo dia do prefeito, hoje teve de novo para começar a obra e não consegue começar porque não tem dinheiro. Não tem dinheiro da parte da emenda, que da parte do complemento ele tem. O outro calçamento aqui da frente da Brigada, mesma coisa. A gente já está licitada a obra, o cara toda hora ligando da empresa que quer vir fazer. E a emenda não vem. E assim são todas as emendas. Os deputados do meu trabalho, todos os colegas. Então a gente tem que cobrar um pouco deles que eles cobrem lá também para andar mais rápido essas emendas. Seria isso. Obrigado, presidente.
Em comunicação, por 5 minutos, vereador Fábio.
Queria cumprimentar nosso presidente aí, os colegas vereadores, a excelente equipe aí que nos auxiliou na Câmara também, o pessoal que nos acompanha nas redes sociais. Queria também desejar boa sorte também às nossas crianças, aos nossos alunos, aos nossos professores, pelas nossas aulas. A gente não venceu totalmente a pandemia ainda, mas a gente fica parceiro de ver as coisas voltando ao normal. Hoje eu estava acompanhando no celular, nas redes sociais, as pessoas botando fotos dos seus filhos indo para a escola. Então, a gente, como representante do município, a gente ficou bem parceiro de ver isso novamente. Então, deixo aqui nosso total agradecimento aos professores aí. O colega vereador Matheus falou ali a respeito da água, a situação na localização de Morrinhos lá. É bem preocupante mesmo, fui eu mesmo que tinha comentado também. Semana passada uma família me ligou pedindo auxílio. Eu até não pude ir lá ainda, vou ir lá visitar ainda para ver a real situação. Até convido os colegas também que irem junto lá. Que eles me comentaram que estão sem água faz muito tempo, desde o ano passado, e volta um pouco a água e acaba de novo. E eles estão buscando água para seu consumo, para uso, na tanga de balde. Então, eu acho isso bem complicado, mas sim, a gente nesse tempo que a gente está, as pessoas estão buscando água de balde na tanga. Então, eu acho que é uma situação bem importante. Eu acho que a gente, como vereadores, a gente tinha que se unir e tentar resolver esses pontos críticos do nosso município. E esse é um ponto muito importante. Eu comentei aqui na sessão passada, na outra, não me lembro. Eu, quando tem que dar os parabéns, eu dou, mas quando tem que criticar, eu critico também. Eu falei aquele comentário a respeito do óleo diesel, que eu fiquei sabendo que estava faltando. E deixo aqui meu repúdio, tomara que não volte a acontecer isso no município, que eu acho inadmissível isso. Não parou totalmente o trabalho, mas a gente teve vários dias de sol, que as máquinas podiam estar na rua trabalhando, e foi reduzido o horário das máquinas por falta de água. Então peço carinhosamente ao prefeito que analise isso aí, vem qual setor está falhando, que eu acho que é uma coisa que a gente não pode deixar faltar no nosso município, é máquinas para atender nossa população. Quero agradecer aqui novamente ao senhor Moreira, ao seu assessor Luciano, o Lodi também. Dia 5 de novembro nós estivemos lá no ESF, encaminhamos um ofício a ele pedindo uma verba para a reestruturação do prédio, que está deprimente a situação dele. E desde então estou sempre ligando, cobrando. A princípio pedimos R$100 mil, agora há poucos dias o seu informou para nós que vai conseguir R$150 mil. E hoje recebi uma notícia maravilhosa, demos aí que agora, passando o carnaval, eu quero ver se pago entre o carnaval e abril esse valor já. Então é um ponto muito importante para o nosso município esse valor lá para esse pessoal, essa comunidade que vem sofrendo lá. Só quem já viu lá sabe já a situação do prédio. Então eu fico muito parceiro e muito agradecido com o deputado e muito parceiro de poder estar ajudando aquela comunidade também. Depois falo um pouco mais no meu espaço de líder.
Em comunicação por 5 minutos, vereador Jairo Harley.
Salve ao presidente dessa casa, aos colegas vereadores aí, a quem nos auxilia, eu, o Dr. Alberto, a Navana, a Dona Solange, o Jusinei, a Unice, todos que nos auxiliam aí. Também, quem precisa nessa casa aí de informação, é a respeito do transporte escolar. A gente estava pedindo, até os colegas assinaram junto comigo ali, o Matheus e o Marcílio, então é bom para a gente ficar a par disso aí. Porque me perguntam, eu não sei lhe responder. E hoje também quero dar os parabéns aos professores que estão começando as aulas, um ano letivo, a respeito desse Covid e as crianças não estão ruim, graças a Deus, muitos já se vacinaram, feliz, que eu vi as fotos deles, que horas, papéis, e se vacinaram. Isso é muito importante isso aí. porque estão se vacinando e tem vacina sobrando, pessoal. Vamos se vacinar. Não está dando forte, não está. Coisa boa que não está dando Covid forte. Mas vamos se vacinar, nós todos aí. Eu já vacinei a terceira dose. E se for preciso mais uma, vamos vacinar. Então eu deixo esse pedido para vocês aí. E parabenizar os professores, os motoristas, aos colaboradores aí, os serventes, todos eles trabalham nessa linha aí, que é sem o colégio, nós não ser ninguém. Os professores, em primeiro lugar, é os pais, depois o professor, quem educa mesmo é eles. Eu sei que já passei nessa situação e todos passaram isso aí. Então, deixa esse pedido aí. Também quero dar os parabéns a todos que, essas crianças e professores. A todos aí que não estamos assistindo, no Facebook aí, esses dias que não foi transmitido, é um probleminha, mas hoje já está sendo. Ah, o Matheus está falando desse, do asfalto, coisa boa. Deus é um trabalho que vence aí para nós aí. Vai ser bom para todo mundo, João. Vem, se vir pelo Sertão, vem muito bem, se vir pela Mariana, bom também. Qualquer lugar que vir para nós aqui, tá bom. Nós precisamos é do asfalto. Vocês sabem disso aí, nós todos soubemos, isso aí é muito necessário para nós. Mas vai vir, se Deus quiser, vai vir. E outra coisa, eu tenho um monte de pedido nessa casa, não sei que as máquinas estão quebradas, que não estão, mas desapareceram. Não sei onde está as patrolas, para que destino já são máquinas. Vai vir, se não vê ninguém mais. E as estradas estão horríveis, não dá mais nem para se andar nisso aí. O único lugar melhor que tem é a produção. E o resto está horrível, perfeito? Dá um jeito nisso aí, tá? Feio de vida. Obrigado por enquanto.
Horário do dia, discussão e votação. Indicação 019/22. O vereador que essa subscreve depois de ouvido o plenário indica ao Executivo Municipal que seja adquirida uma balança rodoviária para o município. Justificativo oral, vereador Fábio.
Coloca em discussão. Bom, presidente, esse é um pedido que eu já venho reforçando aí, já fiz no ano passado esse pedido. Eu acho que é muito importante para o nosso município e para os nossos agricultores. A gente precisa extremamente, urgentemente, uma balança rodoviária para pesar a produção dos nossos agricultores. Acabamos de sair de uma safra de melancia ainda, e agora vem a safra de arroz, safra de soja, milho. A gente tem que pesar o gado, o pessoal vende. Então é um pedido muito importante, até os colegas na sessão passada estavam falando a respeito do brinquedo aqui da praça, que custava 100 mil reais. Eu acho que uma balança aí de repente é o que custa, e eu acho que é um ponto muito, muito importante para o nosso município, de muita necessidade de uma balança rodoviária para os agricultores pesarem suas produções.
Eu sou favorável, ele sabe que outros municípios aí ainda tem a possibilidade dos engenhos, mas nosso município não tem. E fica aí a dificuldade, como o vereador falou, questão de um gado, a questão de uma produção de qualquer coisa que vai se produzir. A gente quer diversificar, que a gente faz, tem que diversificar o fumo, mas temos que estruturar para as pessoas conseguir produzir e comercializar esses produtos.
Tem todo o meu apoio, Fabinho. Isso é muito importante, sabe, disso aí. Até a gente que sai com a carga não sabe que peso está. Tu pesando já vai sair um peso certo. É muito importante isso aí. Tu traz um gado, não tem de pesar. Então vai ali, pesa, caminhando e pesa tudo de novo. É importante isso aí.
Coloca em votação, vereador. Favorável, não tem sentado, contrário, levante. Aprovado.
Indicação 020/22. O vereador que essa subscreve depois de ouvido o plenário, indica ao Executivo Municipal que inclua no currículo escolar a matéria de educação ambiental. Justificativo oral, vereador Fábio.
Coloca em discussão.
Bom, eu até era para ter mudado ali na indicação, era para ter pedido para ter feito um projeto disso aí, que depois eu estava falando com o doutor ali, que eu precisava ter feito um projeto para vir lá debaixo da prefeitura. Mas eu acho que é uma matéria muito importante no nosso município, a qual a gente tem que conscientizar principalmente nossos jovens a importância disso. A gente está vendo aí o que está acontecendo de queimadas e coisas aí, então a gente precisa cuidar do nosso meio ambiente. E uma matéria, daí, se a gente pudesse botar no currículo escolar, seria muito importante. Isso aí vai abranger cuidados com solos, uso de agrotóxico, reciclagem de lixo. Então, eu acho que era um ponto muito importante para começar já, meio logo.
Também sou favorável e outras vezes estou colocando essa indicação na casa. Não comentei que em Cerro Grande tem a matéria agricultura e meio ambiente, que é mais ou menos isso aí que o colega está falando, e uma questão bem interessante para ser desenvolvida nessa matéria também seria a preservação da água, né? Que a gente sabe que muitas vezes as pessoas têm um consumo de água, uma água não é tão com tanta qualidade, ou então poderiam estar preservando uma nascente ali para ter água por mais tempo e não fazem, às vezes, por falta de conhecimento. E através da escola seria uma boa forma de fazer isso.
No ano passado, vereador, meados de junho, eu entrei com a indicação 059/21, que dizia a mesma coisa, que a educação ambiental. A resposta veio dia 1º de junho. Foi o seguinte. É muito importante a preservação do meio ambiente e tudo mais. Parará. Esse trabalho está incluído no currículo escolar nas componentes de ciências da natureza e ciências humanas. Desta forma, não se faz necessária a implementação de um novo componente curricular. Achei interessante a resposta. Acho que, de repente, já estão desenvolvendo bastante esse setor, mas é importante cobrar, é importante ver se realmente está sendo tratado esse assunto, né? Mas conforme a Secretaria da Educação, eles tratam.
Coloque em votação. O vereador favorável mantém sentado, contrário levante. Aprovado.
Indicação 021/22. O vereador que essa subscreve depois de ouvido plenário indica ao Executivo Municipal que ajude os proprietários de áreas da zona rural de nosso município a regularizar suas propriedades, auxiliando e buscando recursos para a referida regularização. Justificativo oral, vereador Martílio.
Coloque em discussão. Como eu tinha falado na última sessão, que eu ia colocar essa indicação aí, porque eu acho muito importante a regularização das propriedades. Porque sem as propriedades estar regularizadas, a gente não consegue enquadrar elas em muitos recursos. Que nem hoje mesmo eu faço parte do grupo do CODEPA ali, que eu era presidente da associação, e tem ali um programa que tem 10 açudes do município, todos sem custo nenhum para o dono da propriedade. E esses açudes provavelmente vai cair para aquelas pessoas que já tem mais um jeito de mandar fazer um açude. Porque as pessoas mais pobres não conseguem regularizar as propriedades. E se não estiver regularizada, não vai se enquadrar no programa. Então isso aí é uma coisa muito importante. Peço que o executivo olhe com bastante carinho aí essa indicação e ajude essas pessoas que mais precisam do nosso município.
Muito bom seu pedido, vereador. O que mais temos é destinação, as famílias dividem por si as terras e não tem documentação. Eu estava falando, como já justifiquei em tribuna do posto artesiano, como precisam os postos também no nosso interior, sei da grande necessidade, e até falamos aqui no seu Mozo, a grande necessidade de um posto artesiano onde não há documentação de terra, né? Então não pode ser construído. Então isso é uma grande deficiência que o nosso município está carregando. Eu acho muito importante seu pedido, sou totalmente a favor, Marcílio.
Muito bom o pedido do vereador Marcílio, eu apoio totalmente. Eu quero dizer aqui para o povo baronense que estão nos escutando que o Sicredi abriu uma linha de crédito para as pequenas propriedades que quiserem legalizar as propriedades. Eu achei uma importância muito grande, onde eu tive presente numa reunião em Sertão Santana, tratando desse assunto junto com a diretoria do Sicredi. E eles abriram uma linha de crédito para a pessoa que quiser regularizar uma terra aí, eles fornecem para a pessoa pagar em 5 anos. Eles fizeram um simulado lá. A pessoa que tem uma chacrinha de 8, 10 hectares de terra, mais ou menos 8 a 10 mil reais. É o custo que custa. A pessoa que quiser isso aí é só se dirigir até a agência do Sicredi e falar com o gerente que ele vai colocar tudo para a pessoa saber e ficar ciente o que, que ele tem que fazer. E é um crédito bem fácil. A pessoa pode ter só um vestido vindo da propriedade, que assim, o caminho é uso de campeão aí e a terra será legalizada. Eu achei muito importante essa atitude do Sicredi.
Uma vez, né, presidente, em 2015, se não me engano, já tinha sido aberto um programa do governo estadual para regularização fundiária,
mas daí era tanto entrave burocrática, até teve reunião aqui nessa casa, que eu participei, inclusive, e aquilo foi tudo, tanta burocracia, que nem o colega vereador angulista falou, Rodrigo, a burocracia tranca tudo. E quanto à questão dos assuntos, colega Marcílio, eu estava também, sou do grupo da Coderp, e até o rapaz estava ali recém, não sei se alguém chegou a conversar com ele, o vereador Fábio estava ali, eles vão usar uma outra forma para evitar esse problema. Vai ser exigido um ADAP e um ITR em dia, para poder se cadastrar no pedido do açude, mas claro que depois disso vai ser feita uma visita técnica para realmente a condição e se há necessidade, se há condição desse açude se manter, né? Porque tivemos anos anteriores outra fase de açudes feita, que hoje os açudes são vazios. Acho que alguns colegas que conhecem, né? É lugares talvez mais cedo, tal, que quiseram fazer ali, tem um estudo detalhado e hoje o açude está lá um buraco. Então isso eles querem evitar para não dar esse problema.
Eu sou totalmente favorável ao pedido do colega também. Ano passado eu botei o mesmo pedido que o colega está colocando. Agradeço também por estar colocando novamente, reforçando. Se eu não me engano, ano passado acho que foi feito um serviço do governo de regularização de terras em Cerro Grande, eu acho. E tinha um pessoal do Barão que já estava meio querendo se cadastrar, certão. E daí parece que quando chegou no município, parece que parou o serviço e foram embora. Eu acho muito importante isso aí, porque eu até estava falando com um agricultor esses dias mais, e ele disse que ele vendeu o fumo dele e tinha que pegar o talão do produtor do vizinho, porque ele não tinha talão na propriedade dele e não conseguiria vender o fumo dele. Então eu sou totalmente favorável ao pedido aí também.
Eu sou favorável também, porque eu acho que o primeiro passo para o agricultor é a terra. E a terra tem que, para conseguir algum financiamento, alguma coisa, o agricultor tem que ter a terra legalizada. Até que nem o colega falou, que sendo bloco, sei de um rapaz que há poucos meses atrás se acidentou. Daí a família veio conversar comigo uma hora, ver se sabia o que podia, se ele podia ter algum benefício. E ele não pode receber nem sequer um auxílio doença porque ele não tem bloco. Daí tu vai tirar saber, não tem o bloco, porque a família dele, a terra não é regularizada. Então acho que isso aí é um trabalho primordial aí, nas primeiras coisas que o município deveria estar pensando na questão da agricultura, é auxiliar o nosso agricultor a regularizar sua terra. Porque daí pode ter acesso à linha de crédito facilitada, pode estar acesso a programas do governo como esse aí, podendo tirar o seu bloco, tem que estar pedindo a terra emprestada, mas estou completamente favorável.
Não, isso aí aconteceu comigo também. Eu tenho a terra, tenho a escritura, só não foi desmembrada, mas não me deu um talão, não foi desmembrado ainda. Está no meu nome, só não foi feito o desmembramento. Então, eu tive que arrendar a terra para poder conseguir o talão do todo. Fui a Cachoeira, estive sem Cachoeira, que eu fui para lá. Também não foi resolvido. Não tem mais.
Coloca em votação. O vereador falou, mantém sentado, contrário, levante. Aprovado.
Indicação 022/22. O vereador que esta subscreve, depois de ouvido o plenário, indica ao Executivo Municipal que seja reativada a banda municipal. Justificativo oral, vereador Matheus.
Coloca em discussão.
Se a gente sabe que com a questão da pandemia foi cessada o trabalho da banda, mas acho que agora as aulas já estão voltando, graças a Deus, estão voltando, a vacina está aí, os índices estão baixando, de doenças graves estão baixando. Então acho que é uma coisa interessante do Executivo retomar a banda aí, que tanto fazia alegria da gurizada quando participava e tanto gostava.
Coloca em votação. O vereador favorável mantém sentado, contrário, levante. Aprovado.
Indicação 023/22. A vereadora que essa subscreve, depois de ouvido plenário, indica ao Executivo Municipal que seja construído na praça um poço artesiano tipo industrial, com um reservatório acima de 1.000 litros para abastecimento dos banheiros da praça e do laguinho. Justificativa oral, vereadora Laurini.
Coloca em discussão.
Já falei em tribuna, ficou bem explicado.
Coloca em votação. O vereador favorável mantém sentado, contrário, levante. Aprovado.
Indicação 024. O vereador que essa subscreve, depois de ouvido plenário, indica ao Executivo Municipal que realizem a construção de estacionamento oblíquo ao redor da praça. Justificativo oral, vereador Rodrigo.
Coloca em discussão.
Bom, isso aí é um pedido já de vários e vários anos que a gente vem fazendo. Já fiz junto com o Marcos, já fiz junto com outros colegas aí. E também o problema era o engenheiro para fazer o projeto ali. Mas o nosso engenheiro vem trabalhando aí, certo? Em seguida, não sei se já está no cronograma dele ou que coloque, aí o executivo veja aí para colocar. Acho que é muito importante aí, até porque a gente sabe que vai ter mais melhorias na praça. Foi falado aqui pelos colegas, vai ter mais brinquedos. Acho muito importante para as crianças. E também ficar mais bonito nessa praça, que já foi arrumado várias coisas aí, o laguinho já ficou mais bonito, aqui no lado da câmera aqui, botaram ali o letreiro ali, o Lambarão Triunfo. Então está na hora agora de nós dar uma melhorada no entorno, todo o entorno da praça, para ficar top mesmo. Esse é o meu pedido. Então,
coloque em votação. O vereador favorável mantém sentado, contrário levante. Aprovado.
Pedido de providência 013/22. O vereador que essa subscreve, depois de ouvido do plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado o patrulhamento da estrada da Serra do Erval e a estrada que vai para o senhor Breno de Souza Moraes. Justificativo oral, Leandro, vereador Leandro.
Coloca em discussão.
Esse pedido aí, eu fazendo a minha parte, ele pediu para mim. Estou botando aqui na Câmara. Depois, se o prefeito não fizer, eu vou ter que pegar ele lá na prefeitura e conversar pessoalmente, porque o nosso compromisso é esse, é levar direto ao prefeito, pelo que ele passou para mim, já conversou com o prefeito, e até andaram botando as postagens lá de trator, de pá, tampando os buracos. Então a gente tem que ajudar a população, estou fazendo a minha parte.
Coloque em votação, vereador favorável mantém sentado, contrário levante. Aprovado.
Pedido de providência 014/22. O vereador que esta subscreve, depois de ouvido do plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado o patrulhamento e cascalhamento da estrada do Cerro dos Abreus, que passa no Bar do Rodrigo, à direita, e na Dona Santa, indo até o Delamar, pois tem madeira de touro tirada e a estrada está em péssimas condições, não tendo como chegar. Justificativa oral. Vereador Leandro.
Coloca em discussão.
É, ali não é Delamar, é Delmar. Não sei se eu passei errado para a Dalvana ou ela botou errado. Então é Delmar. É, esse daí um cidadão também, ele tem uma madeira lá, umas toras, e nos caminhos não estou querendo lá buscar. Então também estou levando o prefeito aí para ver o que vocês conseguem fazer lá. Teve colega que botou aqui lá pedido, acho que assinei junto. Estou pedindo novamente aí, porque lá não está muito boa aquela lomba lá que sobe lá da Tia Santa e chega até o Delmar lá.
Sou favorável ao pedido do colega aí, conheço bem aquele lugar ali. Até eu coloquei um pedido da reforma das pontes ali, que fica na mesma estrada. E está bem complicada a situação daquela estrada ali. Sou totalmente favorável.
Sou favorável também. Quero dizer aí pro vereador Leandro que eu acho que, se Deus quiser, essa semana eles vão dar uma ajeitada boa ali, porque estive conversando com o secretário Toninho sexta-feira e o gordo ali que trabalha na reta, eles estão com a reta gorda aqui na principal do Senhor dos Abreus, fazendo um retoque até lá perto do Passo Grande. Voltaram nessa que sai aqui no Vardemar do Mar, que até o que eles me passaram, que essa semana eles iam ajudar nessas pra lá e sair pros morrinhos, fazer a volta. Ficou bem regular o trabalho ali, a gente diz um quebra-galho, mas um quebra-galho que melhorou bastante. É isso aí. Coloque em votação. Vereador favorável mantém sentado, contrário levante. Aprovado.
Pedido de providência 015/22. O vereador que essa subscreve, depois de ouvido plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciada reconstrução do muro do posto de saúde, bem como que seja construído dormitórios para médicos, enfermeiros e motoristas. Justificativo oral, vereador Rodrigo.
Coloca em discussão.
Bueno, isso aí também é um pedido que eu já fiz outros anos, outros colegas já fizeram também aí, o colega Fábio também fez. E estou pedindo novamente aí para reforçar, para ver se peça uma das reclamações dos funcionários também, que é esses dormitórios ali,
E aquele muro ali é urgentíssimo, né? Agora vem o inverno, chuvarada aí, então é bem importante.
Sou totalmente favorável ao pedido do colega aí, como ele mesmo falou aí, eu já estive também fazendo esse pedido aí, já é um pedido muito antigo já. E é dois pontos muito importantes mesmo, que é a construção desse muro ali do lado, que está caindo o prédio praticamente, e dormitórios para os médicos. Aquela vez que eu fiz o pedido, até tive lá no posto conversando, e as enfermeiras estavam mostrando que elas utilizam algumas salas ali dentro, que se fosse construindo os dormitórios, elas iriam liberar para ter mais salas dentro do posto de saúde. Então é um pedido muito importante do colega.
Também sou favorável ao pedido, aonde esses dias até... Por causa, entrei dentro do gabinete do prefeito e estava ele, o secretário Dani, reunido, discutindo a respeito desses prédios ali no fundo ali do postinho. Estavam fazendo como é que eu vou explicar, estavam fazendo ali para ver a maneira como ia fazer a obra ali. Estava sendo discutido ali entre o prefeito e o secretário. Se Deus quiser, vai sair feito isso aí.
Eu também sou favorável ao pedido do colega, essa questão do muro do muro ali lateral. Faz tempo já que está correndo. Aquele prédio, o novo ali só não caiu, porque é uma fundação muito bem feita. E a questão do dormitório aí, para os médicos motoristas, com certeza resolveria muitos problemas, muitas questões aí que acabam acontecendo no decorrer da noite aí. Também estive conversando ali com o Dani um dia e ele comentou da questão de levar a Secretaria da Saúde para lá. Eu, como já fui coordenador, eu tenho a convicção que isso é primordial para o melhor andamento. E não precisa muitas peças para conseguir alojar tudo lá, tanto a secretaria quanto a farmácia, ali no prédio, no pátio do posto. E a gente tem espaço, claro, vai ter um problema na questão do estacionamento interno ali, mas é uma coisa que vai ter que se ajeitar. Mas a gente vê que tem vindo bastante emenda aí para a saúde, bastante emenda para ajudar no custeio, nos investimentos aí. Acho que tem deputado que já mandou recurso para fazer isso aí, né? Então, está na hora do prefeito pegar e tocar. A gente vê que bonito ficou aquele prédio novo ali na esquina. Acho que o executivo tem que investir na construção de prédios aí, porque isso movimenta, gera serviço para o pessoal nas obras, gera movimento nas madeireiras, e o executivo, se tem condições, tem que tocar essas obras.
Até tem uma emenda, até a promessa do prefeito, do deputado que esteve aí, foi Marcelo Moraes, deu uma emenda de 150 mil, para fazer essas peças ali para os médicos. Foram lá até visitar, ver onde que seria. E tomara que isso aconteça. Inclusive eu vi, bom, já não vou falar depois no líder sobre esse mesmo.
Coloque em votação. O vereador favorável mantém sentado contra as relevantes. Aprovado.
Pedido de aprovação 07/22. Os vereadores que essa subscrevem depois de ouvido plenário solicitam ao Executivo Municipal que informem todos os itinerários de transportes escolares que iniciaram neste ano de 2022, quais são atendidos pela municipalidade e respectivos motoristas, quais são terceirizados, informando horários, escolas, números de alunos atendidos, fornecendo cópia dos contratos e aditivos das empresas terceirizadas. Justificativo oral, vereadores Jair de Varley, Matheus e Martírio.
Coloca em discussão.
Esse eu falei em tribuna, estão me pedindo, para mim já me cobrando. Aí não, vou pedir, aí tu fica sabendo que pode passar o certo, porque tem muita gente, é para fulano ir até lá, não, eu não vou, porque não, se é para ti ir até lá, tu vai ter que ir. Se eu tenho um contrato aí, até, tu tem tantos quilômetros para fazer aquilo ali. E tem muitos que estão saindo fora disso aí, então, estou fazendo esse pedido aí, os colegas assinaram junto aí, eu deixo o pedido para o prefeito.
Continuo junto com um colega aí, esse pedido, porque também me vem muitas perguntas para mim a respeito disso aí, e até pais de aluno reclamando que às vezes o ônibus não vai até a casa buscar os alunos, e a gente não sabe quem está fazendo certo, quem está, se tem o contrato de ir até a casa, tem que ir, só que não tem condições mesmo na estrada, aí a gente entende. Então, eu assinei junto e eu quero ficar por dentro disso aí para poder dar resposta para a população quando me perguntam.
para ajudar também aí na discussão, até pode ter algum pai assistindo aí na rede social. É, eu imagino que os itinerários sejam todos iguais do ano passado, porque não foi feita licitação, foi só renovado a mesma licitação, até para ajudar os terceirizados, porque ficaram muito tempo parados. Claro, tudo dentro da lei, mas então eu acredito que os itinerários que passavam ano passado têm que passar esse ano. Acredito que sim, mas é muito importante também, quando chegar também quero uma cópia.
Eu tive 8 meses na Secretaria de Educação, infelizmente naquele ano só tive um transporte de 2 meses, por causa que daí entrou a pandemia. E no começo do ano, senhores, isso aqui sempre vai acontecer. Porque os itinerários, claro que é os mesmos do ano passado, mas começa aquela coisa, no primeiro dia letivo nem todos os alunos estão matriculados, no decorrer da semana vai aumentar a quantidade de alunos, de repente vai surgir, como sempre surgiu, necessidade de alguns aditivos, isso aí como vocês devem ser sabedores disso. Então, ainda mais que hoje foi o primeiro dia, eu tenho certeza que, claro, o pedido é muito bom, não estou falando nada sobre isso, estou dizendo que o começo nunca é 100%. Os ônibus em condições ótimas, estados talvez não, mas eu quero dizer a estrutura escolar, por exemplo, como todos os alunos matriculados, não estão todos ainda. Aí, principalmente das séries iniciais, as crianças de 4, 5 anos, os pais dão tempo até para ver a escola, a primeira semana o pai vai com o aluno, então é bem complicado, não é fácil. Diria, até diria, deixaria uma ideia para os colegas, eu sempre faço isso, as primeiras semanas de aula, fazer uma visita às escolas, conversar com a diretora, vice-diretora, conversar com as professoras das séries iniciais que pegam seus pequenininhos de 4, 5 anos, primeira vez que estão na escola, é muito importante isso aí. Até para a gente estar bem por dentro dessa logística, que é bem complicado.
Eu assinei junto com os colegas o pedido e, como foi falado, sempre gera dúvidas e gera situações. E como a gente também aconteceu de estar passando um tempo, passando um bom tempo sempre as aulas presenciais, é bom a gente estar retomando o conhecimento de em que pé que está. Mas vamos esperar a resposta do executivo.
Eu não estou fazendo crítica nenhuma, já sei que hoje o ônibus não funcionou, outro não tinha chave, mas é o primeiro dia, que o Marcos falou ali. Agora espero que a semana normalize tudo.
Coloco em votação. Vereador Favaro mantém sentado com contrário levante. Aprovado.
Projeto de decreto legislativo 01/22. Decreta ponto facultativo nas datas que indica e dá outras providências.
Os vereadores estão tudo cientes, né, do que está sendo passado aí, né?
Vou ler só primeiro aqui, presidente. Fica decretado ponto facultativo com a suspensão do expediente no âmbito do Poder Legislativo Municipal nas datas de 28 de fevereiro e 1º de março de 2022.
O vereador tem alguma dúvida, se manifeste.
É importante ler até o terceiro ali, porque daí diz o dia que vai ser a sessão, né? Para o pessoal saber, para acompanhar.
Bem, vereador. O ponto facultativo de que se trata o artigo anterior será compensado pelos servidores com as horas excedentes do turno da tarde, especialmente nas segundas-feiras, em virtude da realização das sessões ordinárias. Artigo 3º. Fica transferida a sessão ordinária e as reuniões das comissões permanentes do dia 28 de fevereiro para o dia 3 de março de 2022, nos termos do parágrafo 3º do artigo 10º da Lei Orgânica do Município.
Coloque em votação. Vereador favorável, mantém sentado, contrário, levante. Aprovado.
Projeto de Lei 04/22, autor executivo, teor, altera os valores constantes dos parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Lei Municipal nº 147/14 e da outras providências.
Alguma dúvida aí, o vereador? Tá. Em discussão.
É só rever a situação do auxílio que ele prestado ali do Mais Médico, a gente sabe que é o Dr. Carlos Freire, lá dos Pacheco, um médico que presta um bom atendimento. E que bom que existe esse programa do governo, caso que eu sei da dificuldade que era antes de ter esse programa do governo federal de arrumar médico para atender lá nos Pacheco, atender no postinho. Às vezes é difícil de até arrumar médico para atender no centro, nos postos de saúde então é muito mais difícil. Mas nada mais útil do que nós valorizar o profissional que a gente tem hoje.
É um médico bem acessível, bem humilde, bem simples e com muito amor de médico mesmo. Muito profissional. Eu sou caro merecidamente.
Coloco em votação. O vereador Favela mantém sentado com contrário relevante. Aprovado.
Projeto de lei número 10/22. Autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente um veterinário para atender excepcional interesse público pelo prazo que especifica e dá outras providências.
Alguma dúvida aí, coloca em discussão. Coloca em votação. O vereador Favela mantém sentado com contrário relevante. Aprovado.
Projeto de lei 011/22. Autoriza o Poder Executivo a contratar emergencialmente um assistente social para atender excepcional interesse público pelo prazo que especifica e dá outras providências.
Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, coloca em votação. Vereador Favela mantém sentado com contrário relevante. Aprovado.
Projeto de lei 013/22 altera o artigo 1º da lei 493/21 e da outras providências.
Coloca em discussão. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida, coloca em votação. Vereador Favela mantém sentado, contrário relevante. Aprovado.
Projeto 014/22 altera o artigo 5º, a linha A, B, C, D, F e G da lei 480/21 e da outras providências.
Só manter o pessoal que acompanha pelas redes sociais aí inteirado. Isso aí é o refis que foi feito ano passado, vai ter que fazer umas mudanças. Que as pessoas estão em dívida ativa, o município aí poderia estar tentando pagar e colocar suas situação perante o município em dia. Eu acho que é bem interessante. Hoje a gente tem dois fiscais tributários ali que podem estar desenvolvendo esse trabalho. E com certeza é uma oportunidade boa para o município arrecadar uma conta que vamos dizer que não seria difícil de buscar e para uma pessoa que teve alguma dificuldade em algum momento está colocando em dia a sua situação.
E ficou bem relacionado com a outra vez que veio, agora ficou bem melhor, porque de 3 a 60 parcelas mensais. É chance de todo mundo poder se regularizar, isso é muito importante. Bela atitude.
Coloque em votação. O vereador Favorável mantém sentado contra relevante. Aprovado.
Projeto de lei 015/22. Autoriza a contratação de um servente por tempo determinado e para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público e da outras providências.
Coloque em discussão. Alguma dúvida? Coloque em votação. Vereador Favela mantém sentado com contrário relevante. Aprovado. Líder de bancada por 3 minutos, vereador Marcelo.
Quero cumprimentar o presidente da casa, os colegas vereadores, o pessoal que nos auxilia nessa casa, também quem nos assiste via Facebook. Hoje agora com o vereador Rodrigo comentou ali sobre a reta escavadeira, fiquei muito contente de saber que já está no nosso município a reta, porque essa reta escavadeira é um recurso que foi indicado pelo meu deputado, Giovanni Cherini, e no dia 17 de dezembro eu estive visitando o gabinete dele e o assessor dele me acompanhou até lá, a Secretaria do Estado, para tratar desse assunto, que ela, como é uma máquina que é de emenda de bancada, ela vem com um contrato de cedência para o município, aí tem que ser renovado para que o município pudesse ir lá retirar essa máquina. Então fiquei muito contente de saber que já está aí, que está trabalhando. Então, que bom. Também quero deixar um pedidinho para o executivo, que não sei se ele sabe ou esqueceram, eles têm uma reta escavadeira lá no Liozé, no fundo da casa, faz mais de 30 dias, para não errar, porque faz bem mais. Parada lá, não sei se está quebrada ou se está deixaram lá por esquecimento. Então que busque também essa máquina lá, essa reta escavadeira, porque a população precisa muito da máquina trabalhando. Então, vindo essa máquina também aqui pro centro aqui, se for preciso fazer manutenção, fazer para trabalhar para a população. Porque a população precisa muito do serviço de retroescavadeira. Também quero agradecer o pessoal do Facebook aí, que estão os comentários estão fazendo aí, que estão nos acompanhando. Eu estava olhando ali, que é bom que sempre acompanhe pelo Facebook aí a nossa sessão. Uma boa noite a todos e um bom retorno para o Sofá.
Líder de bancada, 3 minutos, vereador Matheus.
Quero aqui, acho que a situação passando para o presidente, também vou deixar registrado meus pesares da mãe do ex-vereador Fernandinho Matos Pacheco, dona Sabina, uma senhora que faleceu ontem, é uma família muito grande daquela região. Deixo os pesares aqui, como o Fernandinho sempre foi vereador pelo meu partido aqui nessa casa, deixo aqui os pesares. Também quero aqui reforçar um pedido que eu já tenho feito, acho que a vereadora Laurene esse tempo fez também, foi ano passado, a questão da ponte de Nem Francisco. Hoje ainda está passando com o visto na vinda, a gente cada vez que passa ali vê que está piorando a situação, já tem as pedras que estão largadas do lado ali, e está cada vez se abrindo mais a cabeceira. E eu creio que essa deve ser a ponte mais movimentada da cidade hoje, assim, de fluxo de gente chegando e saindo de fora, carga e tudo mais. Deixo aqui o pedido para o Toninho, eu sei que ele está se vendo complicada a situação pela questão do óleo. Fico preocupado, tomara que isso não se repita, não tive que ficar sem óleo nesses dias que teve bom de tempo, né, de clima para fazer o serviço. Mas deixo aqui que o pedido de que tão logo seja possível retomar os serviços, que dê uma prioridade para aquilo ali. Eu sei que já tem gente da linha ali oferecendo as madeiras e tudo para fazer a parte de baixo, mas que não deixe primeiro cair para depois retomar, porque quando vê pode cair um trator, um caminhão, uma coisa assim. Mas é isso, quero agradecer a presença de todos que acompanham nas redes sociais e uma boa noite.
Desbancado por 3 minutos, vereador Fábio.
Volto a cumprimentar os colegas aí, o pessoal que nos assiste nas redes sociais também. Queria falar sobre um programa, de repente algumas pessoas não conhecem ainda. O programa Juros Zeros do Rio Grande do Sul. O governo lançou esse programa aí, que empresas, onde as empresas podem se enquadrar. Fica o empreendedor individual, MI, fica empresa de pequeno porte. Isso é um valor que pode ser usado para capital de giro, compra de estoque, expansão, refinanciamento. Então as pessoas que não conhecem esse programa aí, que de repente querem ver se a sua empresa se enquadra, procura o Sicredi ali, que eles vão estar auxiliando a todos ali. Quero também agradecer ao coordenador Daniel e também pelo serviço prestado aí, que nem o vereador Rodrigo ele falou, na sua folga ali. É um funcionário aí que está sempre pronto para ajudar a comunidade. É raro às vezes aí que ele, só se ele não puder mesmo, para ele não fazer seu serviço. Quero deixar um pedido verbal aqui também para a nossa administração, que envie respostas para nós. A gente faz pedido e não vem as respostas. Há tempos atrás eu fiz um pedido a respeito do orçamento ali, para ver o cronograma de serviço, sobre a obra, e a gente não recebe as respostas. É tão triste a gente ficar assim. A gente vê empresas, cidades vizinhas aí, que nem Sertão Santana, e estava inaugurando calçamento aí, eu vi nas redes sociais, e a nossa obra parada ali. Eu tinha feito um pedido ali para notificar a empresa, ver o cronograma da obra, mas a gente não recebe as respostas. Então, deixo um pedido aqui ao executivo lá, que mande as respostas para nós. Em nome aí de nossos colegas vereadores, aí da nossa bancada MDB, desejo a todos uma boa noite e um bom retorno às suas casas.
Líder de bancada por 3 minutos, vereador Jairo Harley.
Bem, quero agradecer a todos que nos assistiram aí pelas redes sociais, a todos que nos auxiliaram aqui, doutor Norberto, como eu já falei, os colegas vereadores aí. Também, o vereador Fábio falou a resposta. Eu até digo que não precisa mandar resposta, pastor. Tem um monte de pedidos, a estrada que está ruim. Tem dois lugares que não dá para dar mais. Pelo amor de Deus, secretário, dá uma olhada naquilo lá e faz aquela estrada que eu pedi. É duas que está crítico, não tem mais nem como passar. Acho que nem o ônibus escolar está indo mais lá. Mas esse pedido, para olhar com atenção aquele lugar ali que eu pedi. Já faz tempo, já é a segunda vez que eu pedi. Então deixa esse pedido aí, secretário Toninho. Amanhã eu mesmo vou falar com ele ali, porque... Então é isso aí, quero agradecer a todos. Boa noite a todos e bom retorno às suas casas.
Líder de bancada por 3 minutos, vereador Lauriano.
Volto a saudar as pessoas que estão nos assistindo nas redes sociais. Espero que hoje esteja melhor do que a semana passada. A internet às vezes não ajuda, às vezes sai fora do ar. Mas o que vamos fazer? A gente tenta. Trocamos aparelhos para ver se ia mais longe a nossa transmissão. Como foi dito aqui, a visita dos deputados Heitor Stuck e Alton Weber na nossa cidade. Eu digo assim, parabéns, não só para o partido deles, mas para nós, munícipes. Né? Nós precisamos dos deputados, eu vivo dizendo, nós não temos mais partido hoje. Que a gente brigue por um partido, a gente tem um trabalho, uma visão com o município. Que venham sempre, e eu estive falando com o prefeito semana passada sobre as emendas, tanto da rua Nestor Bridge como da Casa do Mel, e ele me disse que simplesmente não são depositadas, o Ministério não deposita, está tudo pronto, está faltando apenas o depósito do governo federal. Então, eu digo assim, eu ouvi uma reportagem essa semana, que inclusive eu ia falar dessa emenda também do Moraes no fundo do posto, né, para fazer alojamento de médicos e uma sala para motoristas, cozinha, né, que todas as emendas destinadas e com prazo já vencido sejam depositadas antes do período eleitoral. Esperamos que isso aconteça. Porque o prefeito ele não tem o que fazer mais. Ele fez o projeto, está tudo em ordem, esperando que o Ministério deposite. Então, é essa a nossa briga. Né? Claro, é um anseio de todos nós, eu entendo cada um dos vereadores, mas que isso aconteça. Também, como o colega Matheus falou aqui da terceira idade, não tinha falado até agora, é um sentimento que a gente carrega de impotência. Né? Pessoas velhas, pessoas... dando que não podem muitas vezes, né, ajudando de uma certa maneira pelo gosto de arrumar o cantinho seu, a sua realidade de vida, e se encontrar com as pessoas da sua idade. E as pessoas, né, que de má índole ir lá destruir o que está pronto. Também agradeço a ajuda do Matheus, vereador Matheus, como tu disse, uma ajuda de todos, que pouquinho de cada um. Né, a gente pediu a internet da Eletrosul, assim como foi doado Centro-Sul, como foi doado para o clube Sapai, e pedimos juntamente com o Matheus para que eles não doassem, porque passa a fibra, passa em frente o nosso salão, e já foi dado o ok que a gente vai ganhar a internet gratuita ali. Então agradeço, acho que é uma parceria. Temos que trabalhar dessa maneira, nós precisamos dessa ajuda e, se Deus quiser, a gente vai ter essa conquista. Obrigado, presidente.
Líder de bancada por 3 minutos, vereador Leandro.
Queria dar novamente aqui uma boa noite ao pessoal do Facebook, pessoal que está chegando aqui na Câmara agora. E queria dizer que quando a gente começou na Câmara aqui, eu pessoalmente, a gente começou a botar pressão sobre as estradas, que estavam péssimas. Depois endireitaram, começaram a dar uma ajeitada, ficou boa. Agora que nem os colegas vereadores falaram, novamente, está péssimo de novo. Não é nenhum lugar, é em vários cantos. Está muito ruim. Então a gente tem que cobrar mesmo. Nosso compromisso, o povo votou na gente, a gente tem que fazer nossa parte, é fiscalizar. Também que nem eu comentei esse dia mais sobre a postagem do aviãozinho ali, que era para a pracinha, R$117 mil. Aí eu comentei, eu acho que tem que investir na saúde, que meus colegas botaram aqui na casa, sobre o dormitório para médicos ali. Porque é muito triste, várias reclamações já tiveram, que o pessoal chega ali, o doutor chega mais de uma hora ali e o pessoal não é atendido. Então, nosso compromisso é fiscalizar. Então, quero dizer, se algum dia alguém estiver empenhado aí, pode me procurar, pode me ligar. Que eu vou até o posto de saúde, que o meu compromisso é esse. O cidadão paga os impostos em dia, a gente tem que fazer a nossa parte. E também queria voltar a comentar sobre a Casa do Mel, novamente aqui, que isso aí virou uma novela. aí a gente está sentado na prefeitura, um toca para o outro, e eu nem era vereador ainda quando veio em 2019 essa emenda. Então, como é do meu partido agora, concorri por ele, tenho compromisso, vou cobrar do prefeito, vou cobrar do deputado, vou cobrar do assessor. Essa semana agora, novamente, vou na prefeitura para a gente resolver isso daí, porque não pode ficar sem fazer as coisas que é que minha colega Lorena falou, as emendas vêm e a gente tem que fazer, tem que executar. É isso daí, boa noite a todos.
Quero aqui dizer ao povo baronense que tivemos uma reunião muito boa hoje em Porto Alegre, ali, o vereador Matheus, o nosso vice-prefeito alemão, onde viemos de lá bem entusiasmado, povo baronense. Está acendendo uma luzinha no fim do túnel para sair o nosso acesso à sala da Barão do Triunfo. Viemos de lá muito feliz com as respostas que a gente teve lá hoje nessa reunião. O chefe lá nos prometeu que até mês de maio vai estar licitado esse acesso à sala, que vai ser pelo Mariana Pimentel, a BR-711. Então, RS-711, viemos de lá entusiasmado com a resposta que a gente teve lá, está tudo encaminhado, tem recurso próprio no nosso estado, que é uma coisa que não tinha. Hoje, graças a Deus, o governador do estado tem recurso para investir, para que nós tenhamos esse tão esperado acesso à saúde que nós tanto esperamos. E ele nos explicou que hoje eles estão em falta de funcionários para poder executar mais rápido os projetos que estão sendo feitos, que é muito complicado e muito demorado e está faltando profissional no mercado de trabalho. Por isso que eu digo, é importante os nossos jovens que estão aí, ó, cumprimento a todos que estão aí nessa noite, estudarem, se prepararem, porque vaga sempre terá para quem tiver os estudos concluídos. Hoje ele nos explicou para nós que tem que buscar pessoa da Bahia, pessoa de São Paulo, pessoas de várias partes do nosso Brasil para desempenhar esse papel aí que está sendo desempenhado. Então, voltemos de lá contente, eu e o vereador Matheus, o vice-prefeito alemão, com a atitude que ele teve lá com nós e com a esperança que ele nos deu hoje. Fiquemos contentes, acendeu a luz no fim do túnel, povo baronense. Se Deus quiser, nós vamos ter esse acesso tão esperado. Também quero deixar aqui meus pesos para a família do Fernandinho, ex-vereador, foi vereador dessa casa, se não me engano, por 2 mandatos ali dos Pacheco, onde faleceu a sua mãe, dona Cineira. Sabina? Então, deixo meus pesos aí, um grande amigo, Fernandinho, meus pesos, que Deus conforte a sua família e o seu coração. E nada mais havendo a tratar, determino encerrado essa presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão, dia 3 de março. Boa noite a todos.